Dispensa testemunha, senhor Ivo da Mota Azevedo Correia, agradecendo sua presença e colaboração, e peço à secretaria que conduza à mesa a próxima testemunha, senhor Renato Janine Ribeiro. A presidência esclarece que a testemunha está devidamente compromissada, estando, portanto, comprometida a falar a verdade sob as penas da lei. De acordo com as normas aprovadas, passo a palavra ao relator para que faça suas indagações à testemunha. Com a palavra, o senador Antônio Anastasia, relator.
Muito obrigado, senhor presidente, senhora senadora, senhores senadores, senhores advogados, eminente professor Renato Janine Ribeiro, ex-ministro de Estado da Educação. Primeiro, naturalmente, quero cumprimentar Vossa Excelência. É uma honra revê-lo sempre. E quero cumprimentá-lo não só pela sua gestão, ainda que breve, à frente da Paz e Educação, mas, sobretudo, pela trajetória acadêmica aplaudida por todo o Brasil. Tem a impressão que o ministro, que o senador Cristóvão Buarque, que será o primeiro a fazer indagações, vai, com muito mais brilho e preparo do que eu, fazer referência, de fato, à inteligência e ao conhecimento e ao preparo de Vossa Excelência. Mas, ministro, como Vossa Excelência conhece, estamos aqui tratando do processo de impedimento e Vossa Excelência foi arrolado como testemunha da defesa no que trata, em especial, a questão dos decretos de crédito suplementar que, de acordo com a peça de acusação, extrapolaram a autorização legislativa e, por consequência, seriam ilegais, gerando crime de responsabilidade. Eu farei a Vossa Excelência duas indagações e depois lhe passarei por escrito para lhe facilitar, inclusive. A primeira indagação refere-se ao seguinte. Em relação ao decreto de 27 de julho de 2015, que abriu aos orçamentos fiscal e da Seguridade Social em favor de diversos ministérios, dentre eles o da Educação, crédito suplementar no valor de 1,7 bilhão, indago a Vossa Excelência. Vossa Excelência sabe se era atribuição do órgão solicitante do crédito, ou seja, do próprio Ministério da Educação, avaliar o impacto da abertura do crédito sobre a obtenção da meta de resultado primário? É a primeira indagação. A segunda e derradeira é a seguinte. As fontes vinculadas do Ministério da Educação são sempre executadas em sua integralidade no exercício financeiro em que são arrecadadas ou, eventualmente, uma parte desses recursos é executada em exercícios financeiros subsequentes? São indagações que passo às mãos de Vossa Excelência agradecendo a resposta.
3 minutos.
Boa tarde. Está funcionando? Boa tarde. Senhor presidente, senhor relator, senhora senadora, senhores senadores, prezado advogado Miguel Reale Júnior, professor sênior da nossa comum universidade, e todos os presentes. Em primeiro lugar, desejo agradecer mais uma vez toda a atenção e dedicação e respeito com que fui tratado das vezes em que aqui estive como ministro da Educação, num diálogo sempre muito proveitoso, muito rico, independentemente das linhas políticas que, por acaso, tivéssemos eu ou as senhoras e senhores senadoras e senadores. Respondendo rapidamente à primeira questão, senadora Anastasia, o órgão solicitante, no caso o MEC, ele não avalia o impacto que terá sobre a meta fiscal. Essa é a praxe. Face à solicitação, cabe depois ao Ministério do Planejamento e à Casa Civil verificar o que pode ser atendido e o que não pode ser atendido. Cumpre lembrar que uma parte substancial dos a que se refere os decretos é de receitas próprias dos 150 órgãos de gerenciador, ordenadores de despesas do MEC, entre eles as 101, somando universidades e institutos federais de pesquisa, o que significa muito claramente, se uma universidade, se um instituto produz café, como é o caso, e vende café, para ele gastar o dinheiro arrecadado pela venda que ele fez do café, é preciso um decreto presidencial que autorize. Se uma universidade produz doce de leite, o melhor doce de leite, o senhor sabe qual é, do Brasil, é da Universidade Federal de Viçosa, seu estado. E esse dinheiro é arrecadado para ser gasto pela universidade no seu próprio fim, ele precisa, então, disso também. Então, em outras palavras, não se trata de dinheiro do contribuinte, trata-se de dinheiro obtido no mercado por uma junção, por uma ligação que tem o ensino superior federal com o mercado e que é algo que todos queremos, que ela seja capaz de gerar receitas próprias públicas, sem prejuízo de sua missão. Então, nesse caso, o que se trata é simplesmente de validar esse dinheiro, não há um acréscimo no que o contribuinte vai pagar. Quanto à segunda questão, eu não posso responder ao senhor. Não conheço o detalhe do orçamento. Eu penso que o secretário executivo Luiz Cláudio já deve ter sido arguído a respeito. Os outros da equipe, eles têm mais condições de certos pontos, até porque, como eu não cheguei a passar mais do que uma gestão, eu não me defrontei com a questão da transmissão de recursos de um ano para calendário para outro.
Senhor presidente, agradeço ao ministro Janine e me dou satisfeito.
Antes de passar a palavra ao primeiro inscrito, senador, eu gostaria de informar a ilustre testemunha de que as respostas serão todas contidas no que está, no que define o processo, a denúncia número 1, 2016. Passo a... 2016. Aqui é 16 aqui. Passo a palavra ao senador Cristóvão Buarque. 3 minutos.
Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, eu creio que aqui todos nós, nas últimas semanas, meses, temos recebido dezenas, centenas, algumas milhares de e-mails tomando posição sobre o que estamos discutindo. Entre esses e-mails, um dia, senhor presidente, me chegou um do professor, que eu admiro muito, Renato Janine, que eu creio que ele não vai se incomodar se eu falar, porque ele me deu muita satisfação. Foi um e-mail dele em que ele não tomava posição sobre o assunto, mas me recomendava um livro. E um livro que eu comprei na mesma hora, até porque quando eu era muito jovem, eu tinha lido esse livro. Um livro escrito pelo ex-presidente John Kennedy, quando ainda era um jovem senador e se recuperava de uma cirurgia. O título do livro, senador Ataíde, é Perfis na Coragem. São 6 pequenas biografias de senadores do século XVIII e XIX que tiveram a coragem de tomar posições, muitas vezes contrárias até às suas posições normais. Muitos deles tiveram problemas seríssimos de reeleição, de imagem pública. E eu quero aqui de público agradecer ao professor Janine. Primeiro, por ter feito um e-mail sem tomar posição, que todo mundo aqui bate de um lado ou do outro. E sim recomendando um livro que foi muito bom eu ter comprado e lido. Professor, ministro, filósofo Janine, que eu leio há tanto tempo. Eu continuo aqui com a posição que todos reclamam, dizem que indeciso. Eu não sou indeciso, eu sou julgador. Quem julga não é indeciso, está julgando. E é nesse sentido que eu quero acumular o máximo. A minha decisão aqui vai ser a mais importante da minha carreira de senador. É o voto que mais vai ficar. É nesse sentido que eu quero fazer a pergunta. Vossa senhoria participou dos atos praticados, minha pergunta, pela presidente, que são objetos da denúncia? Então, a primeira pergunta. O senhor participou, assinou junto com ela? E se participou, se fica claro ou não para o senhor ter havido irresponsabilidade fiscal? É isso que eu quero saber.
Palavra com o professor Janine Ribeiro, na condição de testemunha. 3 minutos.
Senhor presidente, caro senador Cristóvão, não participei. O procedimento que se adota geralmente no caso para gerar o decreto de julho de 2015 é um procedimento pelo qual cada um dos ordenadores de despesa, no caso, vamos ser mais simples, vamos dizer, cada universidade inscreve, digamos, o seu pedido de cancelamento de uma despesa, de um crédito previsto para sua substituição por outro, ou de uso do dinheiro oferido pela venda de um determinado produto que ela produziu, ou de um serviço que ela prestou. Isso é inserido no sistema federal, é encaminhado à SPO, a Secretaria de Planejamento e Orçamento Interna, ao MEC, que também faz uma abordagem técnica do assunto e encaminha para o Ministério do Planejamento. Isso não passa pelo ministro. Então, o que acontece, e cumpre também lembrar, que esses decretos E esse decreto seguiu a norma da LOA do ano passado, que autoriza esse remanejamento não importando em custo adicional, insisto. O dinheiro do contribuinte não foi aumentado o gasto contribuinte com esse decreto. O que se tem depois é um decreto presidencial assinado pela senhora presidenta e pelo ministro do Planejamento, sejam quem forem, são os que assinam. Os ministros não, das pastas afetadas não assinam o decreto e depois isso vai ser gasto pela instituição dentro das suas limitações, dentro do que houver de possível e de priorizado por ela. Então, não houve esse envolvimento, nem eu entendo que tenha havido comprometimento da Receita em função desse decreto.
Palavra com o senador Cristóvão Buarque, 2 minutos.
Apenas para dizer que eu estou satisfeito com a resposta do professor, ex-ministro, e que mostra a firmeza como ele costuma ter nas suas posições. Muito obrigado, senhor ministro. Eu queria lembrar também que um dos senadores que o John Kennedy escreveu a biografia, Daniel Webster, era um abolicionista ferrenho, dos líderes da luta contra a escravidão. Mas houve um momento em que ele teve de votar se os novos estados nos Estados Unidos entrariam mantendo a escravidão ali ou não. Era uma posição muito firme dos abolicionistas não aceitar isso. E ele teve que escolher entre salvar a União ou manter as posições relacionadas à abolição. E ele preferiu votar pelo país. E se queimou completamente entre os abolicionistas da sua época. Mas, até o final da vida, ele disse que votou certo, porque votou pelo país. Eu quero agradecer muito, senador. E na hora de eu dar meu voto e escrever a minha posição, vou lembrar muito dos textos que eu li, graças ao senhor.
Na condição de inscrita, passo a palavra à senadora Vanessa Graziottin.
Muito obrigada, senhor presidente.
3 minutos, senadora.
Prevendo isso, já mandei meus questionamentos, prevendo a desistência daqueles que estavam inscritos antes de mim. Quero cumprimentar o doutor Janine e dizer que estou encaminhando algumas, diminuí bastante o rol de questionamentos que teria e passei a 6 somente, todos muito simples. E gostaria também, se possível, tivesse objetividade nas suas respostas, doutor Janine. Mas primeiro, eu quero cumprimentá-lo pelo período que o senhor ficou à frente do Ministério da Educação. Eu creio que, se tivermos no país grandes e importantes conquistas, sem dúvida nenhuma, a área da educação está no meio. Porque o que nós assistimos nesses últimos anos não foi a retração das universidades públicas, pelo contrário, foi a expansão das universidades públicas, das escolas técnicas federais. Isso é muito importante. É importante para o Centro-Sul, mas principalmente para a minha região, o estado do Amazonas, que nós vimos como se expandiu isso para o interior e como isso é importante para a Amazônia, que não só é a maior região do país, mas é a mais promissora de todas. Eu costumo dizer, a Amazônia não é um problema, a Amazônia é a solução, porque o Brasil, ele é rico não só pelo petróleo que tem, mas ele é rico por ser o país que guarda a maior biodiversidade do planeta e reserva de água. Então, temos que cuidar muito disso. Então, eu quero cumprimentá-lo, em primeiro lugar, em relação a esses avanços. Segundo, só respondendo a questionamento do senador Cristóvão, fala que o senhor, como ministro da Educação, não teve participação. Eu creio que talvez a educação se diferencie, não tenho certeza, mas creio que se diferencie dos outros ministérios por conta das unidades autônomas que tem, que dispõe de autonomia, não é? Então, talvez por isso seja encaminhado tudo diretamente ao Ministério do Planejamento.
Não é encaminhado.
Bom, então é por isso que eu gostaria que o senhor falasse sobre isso. Então, eu vou dizer, porque o orçamento é muito complexo, são mais de 22 mil unidades gestoras, em torno de 460 órgãos subordinados, 40 órgãos superiores, distribuídos entre todos os poderes. Ou seja, o orçamento, sem dúvida nenhuma, é algo muito complexo e, como estamos ouvindo aqui, todo dentro de um sistema, que são preenchidos por vários setores. Nós estamos tratando aqui, doutor Janine, de 4 decretos. quatro decretos que eles afirmam dizer que houve violação à legislação brasileira no ato da abertura, o que concretamente não houve. Mas digamos que eles estivessem certos, e não estão. Não estão porque não houve violação nenhuma. Havia autorização legal para tal. Mas sabe quanto, qual é o impacto desses decretos que nós estamos discutindo aqui? 0,18% de tudo aquilo que foi executado pela União. Ou seja, um exemplo para ficar bem claro. Se o orçamento fosse de R$ 100, nós aqui estamos tratando de 18 centavos. 18 centavos. Olha só. E a presidente, no momento da maior crise ética do Brasil, está sendo julgada por isso.
Conclua, senadora.
Está sendo julgada por isso. Minhas perguntas. Já concluiu, senhor presidente? Ah, porque eu não ouvi tocar a sineta. Eu não sei se é o barulho.
Tocou a sineta.
Então, presidente, eu não quero... Porque, se me permite, eu faço duas só e depois eu faria as outras. Só faço
as perguntas. Faça aí duas perguntas, senadora.
O senhor recebeu algum alerta do Tribunal de Contas ou tem notícia que o MEC tenha recebido informando a possibilidade de indícios de irregularidades na execução? Se sim, quando ocorreu e quais as providências adotadas? Qual o seu entendimento pessoal contra, quanto à legalidade da abertura dos créditos relacionados ao Ministério da Educação? E uma terceira, presidente, como foi a execução orçamentária do ano de 2015? Houve contingenciamento do Ministério da Educação em 2015? Obrigada.
Palavra com o professor Janine Ribeiro, na condição de testemunha. 3 minutos.
Senadora, muito obrigado pelas questões. Será difícil, não poderei responder a 6, que me teve a gentileza de me passar por escrito, mas indiretamente. Eu não recordo ter recebido nenhum alerta do TCU, ou se por acaso chegou, foi uma coisa que foi prontamente providenciada, mas eu não recordo ter recebido nada disso durante a minha gestão. Qual o meu entendimento pessoal quanto à legalidade da abertura dos créditos? Eu considero que são legais porque, como eu disse, não aumentou a despesa do governo, simplesmente foram remanejamentos de créditos, ou seja, cancela-se uma destinação para substituir-se por outra, ou então receitas próprias das universidades, institutos federais e análogos, através da venda de bens ou prestação de serviços, receitas que queremos que eles tenham, porque queremos que eles produzam, que eles tenham uma articulação com o setor produtivo, as quais precisavam ser utilizadas. E caso de doações, como, por exemplo, historicamente, a CAPES recebe várias doações, entre elas da Vale, para oferecer prêmios e outras ações que foram fruto de uma gestão extremamente rica, que eu faço questão de homenagear aqui, a do professor Jorge Guimarães, como presidente da CAPES ao longo de mais de 10 anos. Bom, então, desse ponto de vista, eu creio que não há ilegalidade, porque não houve aumento no custo para o contribuinte. O contribuinte não foi penalizado com isso. Eu penso que o nosso foco aqui seria esse. Quanto à execução orçamentária do MEC, na verdade, o que nós tivemos no ano passado, que eu posso responder, que não é exatamente execução, porque execução somente se apura depois de encerrado o ano, quando eu já não era ministro. A execução do MEC é muito alta, é 99% ou mais. O MEC não deixa de gastar o dinheiro que está no seu orçamento, mas isso eu não tenho condições de lhe responder sobre o ano passado. Mas o que nós tivemos foi o corte de 10 bilhões e 700, quase 11 bilhões de reais do discricionário. E é bom deixar claro, discricionário, apesar da palavra, não é rigorosamente, a bem da verdade, discricionário. Porque discricionário é o que você pode, à sua discrição, gastar ou não gastar. Agora inclui bolsas. Nós tínhamos 97 mil bolsas de PIBID, dezenas de milhares de bolsas de mestrado e doutorado, que são o que forma nossos alunos de pós-graduação, são o que forma nossos doutores e mestres, e entre os cortes que tivemos que ter, que a CAPES teve que organizar, o órgão que é uma das joias da coroa do MEC, esteve uma redução muito grande do dinheiro destinado aos programas de pós-graduação, porque não havia dinheiro. Então, a nossa execução, a execução do MEC, devo dizer, foi reduzida. Houve uma perda de quase um quarto do valor que seria o valor discricionário, mas, como eu disse, uma boa parte disso, cortar isso, tem um custo alto para o país.